Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Você tem um plano para emagrecer? Mas cuidado, não se deixe levar por dietas da moda. A USP Ribeirão Preto está com inscrições abertas para o programa de educação alimentar e procura voluntários com excesso de peso que queiram emagrecer de forma saudável. Por isso, hoje nós recebemos aqui no Saúde Sem Complicações a professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto, Rosane Pilot Peça, que é também coordenadora do Programa de Educação Alimentar do campus da USP de Ribeirão Preto e vice-coordenadora do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, também da USP Ribeirão Preto. A professora Rosane Pilot tem experiência na área de nutrição em saúde pública e nutrição clínica e atua principalmente em transtornos alimentares e obesidade. Professora Rosane, seja bem-vinda. Uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Mel. Eu que agradeço o convite estar aqui com vocês hoje.
Professora, as pessoas estão se alimentando mal?
Sim, nós temos várias pesquisas nacionais, Mel, mostrando que o aumento dos alimentos industrializados nas famílias, né, na mesa do brasileiro, tem aumentado muito nos últimos anos. Então, a gente sabe que esses alimentos industrializados, eles são ricos em calorias vazias, não é? Açúcar, gorduras, tem excesso de sal, além de aditivos, conservantes. Então, as pesquisas têm mostrado que o consumo desses alimentos industrializados tem aumentado muito e, consequentemente, os alimentos menos saudáveis estão em menor frequência na mesa do brasileiro.
Professora, o número de pessoas com obesidade devido a isso tem crescido muito?
Tem crescido bastante. Já estima-se que quase 60% da população adulta no Brasil tem excesso de peso. Quando a gente fala em excesso de peso, nós estamos nos referindo às pessoas que têm sobrepeso, que é quando a gente classifica pelo índice de massa corporal, o nível de 25 a 30 quilos por metro quadrado, né? O IMC é aquela fórmula que a gente divide o peso pela altura ao quadrado. Então, acima do sobrepeso e já incluindo a obesidade, quando o IMC é acima de 30 quilos por metro quadrado, nós então denominamos excesso de peso. Então, no Brasil, nós temos hoje quase 60% da população com excesso de peso, sendo que com obesidade nós temos em torno de 20 a 25% de pessoas com obesidade, ou seja, com IMC acima de 30 quilos por metro quadrado.
Isso nós estamos falando de um público adulto. E crianças, professora?
Sim, a obesidade ela está crescendo muito mais nas crianças do que nos adultos. E essa é a preocupação das instâncias governamentais, porque a partir do momento que a criança torna-se obesa, ela tem muita chance de continuar com esse excesso de peso na vida adulta e, consequentemente, a sua saúde pode estar bastante comprometida. Então, o crescimento é bem maior hoje na fase de pré-escolar e escolar do que na fase de adultos.
A obesidade, então, ela é a porta de entrada para outras doenças?
Sim, com certeza. Com obesidade, nós temos pessoas que têm mais chances de ter diabetes, hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, alguns tipos de cânceres, né? Então, a gente tem várias doenças que são trazidas por conta da obesidade. Então, ela é um problema de saúde pública hoje, sem dúvida algum, né? Mas, com toda essa gravidade que ela traz, a gente não vê quase sempre, assim, a importância dela ser tratada de uma maneira efetiva, né, para prevenir realmente essas doenças que são acometidas com quem já tem, né, o excesso de peso.
Professora, e além desse programa que a senhora oferece aqui na USP Ribeirão Preto, o SUS oferece algum tipo de tratamento para pessoas com obesidade?
Sim, nós temos algumas iniciativas. É claro que elas são bem menores do que deveriam ser pela magnitude do problema. né? Então, nós temos iniciativas em algumas unidades básicas de saúde, em alguns núcleos de saúde da família, onde nós implantamos esse programa de educação alimentar nessas unidades de saúde da família, né? Nós temos numa unidade secundária, ali na Rua Minas, nós temos um ambulatório de nutrologia, em parceria com a prefeitura e algumas universidades privadas de Ribeirão Preto. E, finalmente, o Hospital das Clínicas em nível terciário. Mas, com certeza, a gente não consegue atender a população à medida que ela precisa para resolver ou para, pelo menos, tratar o problema da obesidade.
E qual que é a diferença, professora Rosana, da educação alimentar a essas dietas chamadas dietas da moda, né? Que a gente vê muito nas redes sociais, sabe? Ah, é dieta do suco, a dieta do...
É importante a gente pensar o seguinte, a educação alimentar, ela é um campo de conhecimento, né? Intersetorial, multiprofissional, onde a ideia é utilizar abordagens educativas, né, para levar conhecimento às pessoas, para que elas possam, diante do seu empoderamento, fazer o seu autocuidado. Então, a ideia da educação alimentar é a gente, então, trabalhar com as pessoas naquilo que é saudável em termos de alimentação, para que elas possam fazer escolhas mais saudáveis em termos dos alimentos. E aí sim elas terem uma alimentação que possa levar à perda de peso. Então, diante desse preceito, a gente já então imagina que quem está num programa baseado na educação alimentar não vai ter uma dieta pronta, né? Ele não vai receber, essa pessoa não vai receber uma dieta que muitas vezes a gente recebe num consultório de um médico, né? Tira Exato. Da gaveta um papelzinho, normalmente uma propaganda de algum laboratório, onde lá está escrito o que você deve comer, quanto você deve comer, a que horas, sem, na verdade, saber se você gosta daqueles alimentos, se aqueles horários são compatíveis com a sua rotina diária, não é?
Sim.
Então, a educação alimentar, ela prevê que o indivíduo, a partir do conhecimento que ele tem dos alimentos saudáveis e pouco saudáveis, não é? Que ele, então, selecione aquilo que seja melhor diante do que ele tem de rotina, de preferências, de horários. Então, essa é a grande diferença, né? Dietas da moda são aquelas dietas fixas, rígidas, que estão prontas. E que então você vai seguir aquilo exatamente como está escrito. Porque senão você não perde o peso aí que é determinado, que é divulgado, não é?
Sim.
Então essa é a grande diferença e o grande desafio, não é? Porque a partir do momento que você dá esse poder para as pessoas, fica um pouco mais difícil. Porque a decisão muitas vezes é delas. O que eu vou comer hoje? Como que eu vou planejar a minha alimentação? Não adianta abrir a geladeira e falar, hoje eu não tenho nada de saudável para comer, mas eu não fui no supermercado, eu não planejei a minha semana, como é que eu estava em termos de tempo para fazer as compras, para preparar os alimentos, não é? Então, ela dá mais liberdade ao indivíduo, mas ao mesmo tempo, ela dá um dever importante, quer dizer, está por conta dele, o resultado que ele pode ter em termos de perda de peso.
Há quanto tempo existe esse programa aqui na USP, professora?
Olha, nós implantamos esse programa aqui na USP em 2005, quando o Centro Multiprofissional de Prevenção de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, ele foi criado pela prefeitura aqui do campus. Então, nós fomos convidados a desenvolver o programa lá. Antes disso, nós desenvolvemos esse programa em algumas unidades de saúde, porque era uma atividade de ensino com os alunos de graduação do curso de enfermagem. Então, ele começou lá na década de 90, final da década de 90, na antiga Casa de Saúde da Vila Tecnológica, que era uma unidade que a gente atuava bastante, era um cenário de prática da Escola de Enfermagem. E aí nós fomos, então, remodelando esse programa, ampliando, trazendo outros profissionais da área para que ele tivesse uma amplitude mais completa, né? E fomos, então, para algumas unidades de saúde, o Núcleo de Saúde da Família 5, depois o 3. E aí nós somos convidados, então, a vir para cá e, a partir dessa data, nós estamos com esse programa continuamente.
Esse programa, professora, ele está com inscrições abertas aqui na USP, né? As inscrições estão abertas até o dia 7 de julho, que é a próxima sexta-feira, né? A gente já falou que esse programa atende pessoas com obesidade, né? A indicação de idades, quem pode, afinal, participar realmente do programa?
É, o programa ele é aberto a pessoas com idade acima de 18 anos, ou seja, adultos. Por que a gente tem esse critério? Porque quando nós trabalhamos com faixas etárias mais jovens, nós precisamos de uma outra metodologia. Nós precisamos de um método mais lúdico. Então, é diferente a gente trabalhar com crianças e adolescentes e com adultos. E como a nossa população aqui maior é de adultos, então nós focamos nessa faixa etária. Então, podem se inscrever pessoas aqui do campus ou de fora do campus da USP, maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo, no mínimo, né? E que tenha o índice de massa corporal acima de 25 quilos por metro quadrado, ou seja, que tenha sobrepeso ou obesidade.
Certo. Professora, quais alimentos devem ser evitados e quais têm total sinal verde no dia a dia da pessoa?
Assim, a gente não gosta de falar, não pode comer isso ou pode comer aquilo, né? Então, assim, se a gente fosse pensar nas cores, a gente diria que tem um sinal vermelho para aqueles alimentos mais calóricos, industrializados, que são a base de açúcares, gorduras, não é? Então, se a gente for imaginar a pirâmide alimentar, pirâmide alimentar é um instrumento que a gente usa para fazer a orientação alimentar, onde os alimentos estão divididos em 8 grupos. E lá no topo dessa pirâmide tem os 2 grupos mais calóricos, que são esses justamente ricos em gorduras e açúcares. Por isso que eles estão no topo da pirâmide. Uhum. Né? Ou seja, a gente deve consumir pequena quantidade, uma porção ao dia desses 2 grupos. Abaixo desses grupos, nós temos aí os grupos mais saudáveis. Então, na base da pirâmide, a gente tem os carboidratos, que é claro, numa situação de emagrecimento, nós também devemos restringir um pouco o uso. Temos o grupo das frutas e verduras, esse sim a gente tem um sinal verde, né? Se a gente for pensar nesse semáforo, porque eles são pouco calóricos, têm bastante fibra, trazem saciedade e muito nutritivos, em termos de vitaminas, sais minerais, fibras e água, não é? E depois temos os grupos das proteínas, né? O grupo do leite, derivados, das carnes e ovos e dos feijões. Então, Mel, a gente, assim, não tem, assim, o que pode ou o que não pode. Porque esse é um grande problema das dietas da moda também, né?
São restritivas,
isso,
né?
Isso, demais. Então,
difícil de aderir, né?
Claro, e aquilo que não pode, normalmente, é o que a gente gosta mais, é o que a gente quer mais. Então, a gente trabalha muito nessa questão do que eu devo comer com mais liberdade e do que eu devo comer com mais restrição. Desde que tudo tenha a sua presença na alimentação da pessoa.
A senhora falou do que a gente gosta mais de comer, né? Normalmente a gente gosta muito de doce, né? Qual açúcar é mais saudável, professora? Se é que há, né?
Hoje a gente tem uma variedade de açúcares mais interessantes no mercado, não é? Porque antigamente a gente só tinha o açúcar refinado, o cristal, que era o mais antigo, as nossas avós cozinhavam, né, muito com açúcar cristal. E hoje a gente tem o açúcar mascavo, demerara, então a gente tem outros açúcares que estão menos processados, na verdade. Não é? Então, é claro que com menos processamento, menos industrialização, esse açúcar acaba sendo mais saudável, não é? Então, a nossa ideia, mas assim, em termos calóricos, eles não têm muita diferença.
Não tem.
Não tem mágica, né? Então, a nossa ideia é que o açúcar seja substituído por um adoçante dietético, né? Que a gente tem muitas marcas no mercado, enfim. Então, assim, em termos de açúcar, a gente não tem muita saída, não. É preciso haver uma certa restrição e usar das sobremesas, dos doces, preparados com um adoçante artificial.
E qual é a refeição mais importante do dia? Tem isso mesmo de a refeição mais importante? Não, todas são importantes.
Acho que não tem a mais importante. Nós temos três refeições básicas do dia, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Não é? Não dá para falar qual é a mais importante, porque depende muito até da própria rotina, da própria forma como a pessoa se alimenta no seu dia a dia. Tem gente que não tem muito apetite logo cedo, quando acorda, não é? E às vezes também não tem tempo para se alimentar, também tem essa questão, né? Então não tomo café da manhã porque acordei tarde, não. Se você tem fome essa hora, você precisa também acordar um pouco mais cedo, porque é uma refeição muito importante, né? A gente fica muitas horas em jejum, dormindo, então para a gente começar o dia, nós precisamos de energia, e esse café da manhã é o que vai nos dar esse pontapé inicial aí, né? Das nossas energias consumidas. Mas, assim, de uma maneira geral, essas três refeições são muito importantes, mas quando a gente pensa em restringir um pouco as calorias para a ideia da perda de peso, as refeições intermediárias, elas são fundamentais também. Por quê? Porque essa questão de perder peso fechando a boca, isso não funciona. Na verdade, quanto mais tempo eu fico sem comer, quando eu vou comer, eu estou morrendo de fome. E aí não controlo a quantidade que eu vou ingerir, não é? Então, a ideia é que a gente faça várias refeições ao dia, de 5 a 6 refeições ao dia, com pequeno volume em cada uma delas, para que eu nunca fique morrendo de fome, não é? Então, a ideia é a gente fracionar a alimentação nessas refeições maiores e menores.
Este é um programa de emagrecimento, né? Através de uma alimentação correta, né? Quais aspectos, professora Rosane, são trabalhados para que a pessoa consiga atingir esse objetivo?
A gente trabalha numa equipe multidisciplinar, né? Porque a gente sabe que os fatores que levam a pessoa a ganhar peso são inúmeros, né? E pensando nisso, a gente trabalha basicamente numa mudança de estilo de vida, né? De comportamento, não só o alimentar. E para isso a gente tem colegas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, especificamente do curso de Psicologia, a professora Carmen Beatriz Neufeld, que ela é responsável pela equipe da psicologia, que vai trabalhar as questões emocionais desse indivíduo na perda de peso. Ou seja, baseado na terapia cognitivo-comportamental, o indivíduo vai refletir um pouco naquilo de como ele faz, né? Quais as ações que ele tem que estão relacionadas à alimentação, como ele pode mudar esses comportamentos, né? Porque muitas vezes a pessoa tem compulsão, ela tem alguns hábitos totalmente inadequados que vão piorar muito essa questão do excesso de peso. E nesse encontro da psicologia, então, são trabalhadas essas questões. Como a minha emoção, né, atrapalha nesse caminhar e como que eu posso mudar as minhas crenças, as minhas atitudes, né, para ter um resultado mais benéfico, né? Outro pilar também desse programa é a questão da atividade física, né? Que ajuda muito no gasto energético, nesse estilo de vida mais ativo. E aí nós contamos também com uma parceria com a Escola de Educação Física e Esportes aqui de Ribeirão Preto, com o professor Carlos Roberto Bueno Júnior, e que ele e sua equipe orientam os indivíduos em como ter uma atividade mais adequada no seu dia a dia, como fazer um exercício físico de forma adequada, para que então isso tudo junto, né, e a orientação alimentar, possa trazer um resultado mais benéfico em termos de perda de peso.
Uma forma de dinamizar o programa, né? E a pessoa aprende a andar sozinha.
A ideia é essa, né? Não é? A ideia é essa, quer dizer, as pessoas precisam ter autonomia e independência.
Professora, as crianças hoje, estando também nesse processo de adquirir peso, de uma alimentação errada, né, muita coisa industrializada, não seria interessante também ter um programa acessível a menores?
Sim, nós já tivemos algumas iniciativas. Em algum momento, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, nós fomos procurados pelo coordenador da Unidade Básica de Saúde aqui do campus, pela pediatra na época lá, que estava muito preocupada realmente com as crianças que eram atendidas lá e com o excesso de peso que elas tinham, não é? E na época nós tentamos montar um PRAUSP lá, né? Um programa de educação alimentar ali com essas crianças e adolescentes. É, tivemos parceria por muito tempo com o CEFER, aqui de Ribeirão Preto, para o desenvolvimento dessa atividade física, e também com o curso de psicologia aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Mas, na verdade, a gente tem muita dificuldade porque nós contamos sempre com alunos de graduação e pós-graduação para essas atividades. E nem sempre nós temos esses recursos humanos suficientes para esses desenvolvimentos, né? Então, é o que eu digo, a obesidade, na verdade, ela não é encarada como um problema sério e não há investimentos do ponto de vista de recursos humanos, de profissionais da saúde para essas unidades que atendem pessoas com esse problema. Então, a gente fica sempre tentando resolver de uma forma mais caseira com o que a gente tem de recursos locais aqui. Porque, na verdade, se nós temos, né, numa unidade de saúde aqui do campus, um médico clínico, um pediatra, um ginecologista e alguma outra especialidade, a gente poderia ter aqui também um nutricionista, né, nessa Sem unidade dúvida. De saúde, uhum. né? Nós poderíamos equipar melhor as nossas unidades de saúde com nutricionista, com educador físico, com psicólogo. E, na verdade, a gente não vê essas iniciativas saindo do papel. Na verdade, elas são reconhecidas como importantes, mas elas não estão aí na prática para a gente ver e realmente colocar isso no dia a dia à disposição da população.
Elas não estão em primeiro plano, né?
Com certeza.
Assim como os pais têm noção, têm reconhecimento da obesidade como uma doença?
Nem sempre. Isso é uma coisa muito interessante também. Existem vários estudos mostrando como é a visão da mãe, né, normalmente a mais próxima da criança e a cuidadora em termos de alimentação em casa, como a mãe percebe o excesso de peso ou não do seu filho. E muitas vezes elas não enxergam dessa forma. E se não enxerga e se não reconhece o excesso de peso no filho, não vai buscar ajuda, né? Então a obesidade, ela não é encarada como uma doença, porque mexe muito com essas questões de emoções, o que eu vou ter que fazer para perder peso. Isso quase sempre é muito custoso, é muito difícil.
Doloroso, né?
Então, encarar isso é um árduo trabalho.
É um problema.
Então, é mais fácil assim, vamos deixar para lá porque ele só tá gordinho e tal, não tem um problema de sangue, não é? Não tem um problema sério no coração, nos pulmões, enfim, órgãos importantes do nosso corpo, né? Então, isso vai passando e vai sendo levado até um ponto que realmente fica de uma magnitude tão ampla, que aí sim busca-se ajuda, mas aí o tratamento fica muito mais difícil, né?
É, complicado, né? Uhum. Antigamente via-se a criança gordinha como saudável,
sim,
né? Um problema
dúvida.
Até cultural, né?
Isso, a mãe é muito boa cuidadora, né? Uma boa mãe quando ela tem um filho gordinho, né? Significa
verdade.
Que ela cuidou muito bem dele.
Bom, professora, e qual é a duração do curso de educação alimentar?
Esse programa, a gente nem fala curso, porque na verdade
é uma
iniciativa, né? É um projeto de extensão e pesquisa também. Ele dura 12 semanas, Mel. Ele sempre funciona às segundas-feiras, à tarde, da 1h às 3h30 da tarde, no Centro Multiprofissional de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças, que ele fica na Rua Paineiras, número 22. Então, lá nós temos um espaço bastante privilegiado, que a prefeitura investiu, né, em equipamentos, em recursos para que a gente possa desenvolver lá nossas atividades. Então, nós trabalhamos sempre lá às segundas-feiras por 12 semanas.
O número de vagas é limitado?
Sim, porque justamente nós temos uma equipe limitada também. A gente gostaria de ter mais horários para serem oferecidos para a comunidade, mas infelizmente nós dependemos do trabalho de alunos de graduação e pós-graduação. Então, nós temos um número limitado de vagas, mas o que é importante é que se o ouvinte não conseguir uma vaga para esse semestre, a ficha dele continua ali. E no próximo semestre, quando nós abrirmos novamente as inscrições, nós primeiramente procuramos essa pessoa, ligamos para ela para ver se ela tem interesse no programa ainda e eles são colocados, então, como prioridade.
Ô, professora, e como se faz a inscrição? É através de e-mail, pessoalmente, por telefone?
Nós já tentamos várias formas para facilitar essas inscrições, mas a gente acredita que o contato pessoal ele é muito importante nesse momento. Então, a pessoa deve procurar o centro pessoalmente, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde, com a senhora Ângela. O telefone lá é 3315-4654. E lá, então, ela vai preencher uma ficha de inscrição e vai colocar lá os seus dados de peso e altura para a gente, então, poder fazer essa classificação do IMC. E a partir do momento que essa pessoa é selecionada, e claro, por ordem de chegada também, ela é convidada para uma palestra, Mel. Porque nessa palestra, então, a gente vai explicar com detalhes como é o funcionamento do programa, todas as tarefas que essa pessoa vai ter que cumprir, porque uma grande questão que a gente tem como dificuldade é que as pessoas desistem no meio do caminho, não é?
Muita gente desiste?
A taxa de desistência é grande, de 40% a 50%, que é o que todos os estudos de adesão mostram também. Então, essa palestra é informativa, no sentido de nós deixarmos bem claro para as pessoas interessadas o que elas vão ter pela frente, se elas têm realmente essa disponibilidade de horário e uma disponibilidade interna também, né? Eu quero passar por isso.
Principalmente, né?
Não é? Então, assim, não tem uma dieta pronta, a gente vai construir isso juntos, né? Vamos falar das emoções, vamos falar da importância da atividade física. Então, essa palestra ela é agendada depois do período final das inscrições, para realmente a pessoa começar o programa sabendo tudo realmente que ela tem que estar disponível para ter um bom resultado.
Consciente, né?
Claro.
Professora, por favor, a senhora pode repetir o endereço do local onde o programa é desenvolvido?
Sim, o PRAUSP ele é desenvolvido na Rua Paineiras, número 22, e o telefone lá de contato é o 3315-4654.
Com a Ângela.
Isso.
Certo? Professora Rosane, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, tá? Nos dando essas informações, abrindo espaço para o nosso ouvinte procurar, então, esse programa de educação alimentar muito importante. E espero a senhora para uma próxima oportunidade, conversarmos mais sobre isso.
Obrigada, Mel. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição. Acho que é uma parceria muito interessante. Nós temos uma riqueza enorme nesse campus e precisamos aproveitar lá ao máximo. Foi um prazer também estar aqui com você.
Obrigada, professora. O Saúde Sem Complicações de hoje recebeu a professora Rosane Pilopeça. Ela é professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. É também coordenadora do Programa de Educação Alimentar do Campus da USP Ribeirão Preto e vice-coordenadora do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, também da USP, aqui em Ribeirão Preto. A colaboração no nosso programa foi da estagiária Giovanna Greppi. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira, à 13h. E você já sabe, né? Se você tem dúvidas, é só você escrever para o imprensa.rp@usp.br. Pode também sugerir um novo tema para o nosso programa, tá bom? Até a próxima terça-feira.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.